Senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, agradecendo primeiramente a Deus e a todas as pessoas que irão acompanhar essa reunião. Convido nesse momento a vereadora Vaninha para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Vamos orar a oração universal, rogando a Deus que possa abençoar nossa sessão, nossas decisões, nossos projetos, possa abençoar todos aqueles que estão em casa, que nos ouvem, nos assistem e também as pessoas que nos prestigiam neste plenário, que Deus possa abençoar cada uma delas. Juntos oremos. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário. Presente. Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária.
Presente.
Gildo da Mariquita.
Presente.
Arle Prisco. Didé. Presente. Robertinho. Presente. Vaninha.
Presente.
Seu prazo, presente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Deu prazo, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições e informa a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de apresentar o requerimento sem número, requer do prefeito municipal as informações que menciona. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos, para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores.
Curto
nos prestigiar aqui nessa noite, em nome do Zezinho, do Fernando, presidente do sindicato, sejam todos bem-vindos. Quero também deixar uma boa noite para quem está nos acompanhando pela rádio, a Clube FM e via YouTube. E quero também mandar uma boa noite todo especial para o pessoal ali da região dos Confins, lá para o Raimundo Pinheiro, para o Afonso, para o Chumbim Ferrão, para o Milton. Uma boa noite todo especial para o pessoal da região aí. E falar para eles que eu tenho cobrado constantemente a manutenção das estradas lá daquele trecho ali que entra ali na Ponte dos Confins e vai estar lá no Raimundo, onde que passa ali para o pessoal da fazenda, o pessoal dos Nogueira, que é, né, o pessoal mais comentado ali da região do pessoal dos Ferrão. Então, que essa semana o Douglas prometeu que vai chegar aí com a máquina essa semana aí para estar fazendo a manutenção desse pedaço de estrada aí. Quero também fazer uma reivindicação. Os moradores da rua 21 de Abril, mais precisamente ali na saída da fazenda aqui do Biratã, né, no fundo do postão ali, está cobrando também o asfalto. Né? A gente tem cobrado constantemente aqui o asfalto nas ruas aqui do bairro Planalto, na Avenida Uberaba, na Avenida Parque de Exposição, e os moradores ali daquele pedacinho de rua ali, que é praticamente 2 quadras, acho que uns 100 metros, 150 metros de asfalto, o pessoal está reivindicando também o asfalto naquela rua ali, tendo em vista que eu sempre tenho falado que o município, no final do ano passado, recebeu um recurso aí, um recurso bem razoável, que pode sim estar fazendo esse investimento e fazendo essas obras, que é bastante necessária aqui na nossa cidade, e contemplando essa rua 21 de abril. Quero também deixar outra reivindicação, presidente, inclusive o senhor também já fez ela aqui, alguns servidores já vêm me questionar a questão de detalhar o contra-cheque, né? Pessoal, os servidores aí estão cobrando muito, o pessoal do Recursos Humanos aí possa estar detalhando o contra-cheque. Tem muita gente aí que recebe o salário e não sabe o que está recebendo, né? Não tem um detalhamento que dá para as pessoas saberem, questão de pós-graduação, quinquênio, essas coisas assim. Então, que eles possam estar detalhando melhor o contra-cheque dos servidores. Devolvo a palavra, presidente.
Pelota, presidente. Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Quero cumprimentar o presidente com uma boa noite, os novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje, em nome do presidente do Sindicato Rural de Buritis, o senhor Fernando, seus membros, Zezinho, dona das Dores, o João do Pernambuco, dona Cida, mãe do nosso colega, nobre colega vereador Danilão. Quero cumprimentar também todo o público que está nos ouvindo pela Clube FM, e que está nos assistindo também pela TV Câmara. Presidente, não vou me delongar muito a minha fala hoje, porque eu vou deixar para os momentos de liderança. Só gostaria de cumprimentar o público presente e dizer a satisfação de termos vocês aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Buritis. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Boa noite, presidente. Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente, em especial nosso amigo Fernando, que está aqui representando o Sindicato Rural dos Produtores de Buritis, né? Presidente, no dia de hoje, eu queria aproveitar para poder, mais uma vez, informar a população de Buritis daquela grande obra que, de fato, se iniciou ali na saída de Buritis até a Vila São Vicente e a Vila Rosa. Nesse primeiro momento, será feito o levantamento e o cascalhamento da estrada até o entroncamento ali, que vai para a Vila Rosa, né? E, posteriormente, se Deus quiser, até o final do mandato do nosso prefeito Rufino, irá se concluir essa obra tão importante até a Vila São Vicente e também até a Vila Rosa. Mas esse trecho que é o mais movimentado até ali a vila, até o entroncamento, vai estar todo levantado, né? E isso já vai trazer grande benefício para aquela população que transita ali todos os dias, diariamente, e essa obra será de grande importância para aquela comunidade. São essas minhas palavras hoje, presidente. No momento de liderança, eu falarei sobre a manutenção que a prefeitura está fazendo no dia de hoje, ali na pista de caminhadas. O doutor Fernando vai fazer as considerações dele, porque foi ele que trouxe esse tema aqui para discussão no parlamento, mas no dia de hoje estava sendo feita a reparação das luzes ali, das lâmpadas na pista de caminhada. Então hoje, né, até o final da semana, vai estar mais estrelado ali, mais iluminado do que quando tiver num dia de lua cheia aqui em Buritis, viu, presidente? Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, senhora vereadora, público que honrosamente nos prestigia, e aqui, senhor presidente, de corpo presente, o nosso amigo Fernando Apolinário, Zezinho, sua esposa, companheiros aqui de luta que hoje estão ali presidindo com muita garra, com muita honra, o Sindicato Rural. Haverá um momento ainda na pauta de hoje sobre um tema de interesse do sindicato e farei com maior precisão os comentários que devo fazer em relação à nova administração. Quero cumprimentar também a senhora mãe do vereador Danilo, sempre atenta aos movimentos que trafegam aqui no Parlamento Municipal. Mas, senhor presidente, de saída e pegando o gancho aqui do parlamentar que me antecedeu, que os anjos digam amém quando ele diz que a pista da caminhada ficará estrelada de iluminação. O nosso secretário de obras esteve aqui hoje, juntamente com o nosso amigo Paulo, a quem eu, de forma figurada, falo que não o conhecia, mas passei a conhecê-lo. Foi muito bom vê-lo aqui hoje, porque Buritis está caminhando, entrando num breu, uma escuridão total. E me disseram, vereador, a pista de caminhada hoje está sendo trocada a iluminação. Mas eu, como todo mineiro, um tanto desconfiado, fiz questão de ir, vereador Gil, dá poucos minutos, conferir lâmpada por lâmpada, e por incrível que pareça, ou por ingresso que pariu, encontrei 8 lâmpadas queimadas. Indaguei o senhor secretário, mas até o presente momento ele ainda não teve condições de responder. Para mim poder saber se já fizeram o trabalho ou se o trabalho ainda está em andamento. Então vou deixar os comentários para a próxima sessão. Mas o que me aflige, senhor presidente, na noite de hoje, e aflige grande parte da sociedade de Buritis, talvez não aflige Vossa Excelência porque não reside dentro da cidade, é uma fumaça tóxica que está contaminando velhos, crianças e pessoas de meia idade, tal qual o Robertinho, já é um senhor de meia idade, está sendo todos aí afligidos por uma fumaça. E eu fiz uma busca agora à noite, repetindo aqui novamente, como um mineiro desconfiado, e os senhores não acreditam que essa fumaça está vindo lá do lixão. Olha, Alencar, que coisa louca. E onde está a senhora secretária de meio ambiente? O que faz a secretária de meio ambiente? Porque isso não é de hoje, não. Ontem, a fumaça estava vindo da entrada da cidade. No lixão tem lá. E hoje está vindo do lixão do cemitério. E os familiares da senhora secretária moram, inclusive, lá próximo. Acho que a gente tem que defender. E família em primeiro lugar. O que acontece? Na minha casa, essa fumaça está atacando a minha família. Está atacando as famílias dos meus vizinhos. Está atacando o povo de Buritis. O meu celular, há poucos minutos, recebeu pelo menos 5 mensagens pedindo aqui, como diz o inglês, um help, um socorro, para poder amenizar. E veja só, aquele lixão lá do início da cidade, eu já disse em outra sessão, ele foi instituído ainda na época do padre José Vicente. E se os senhores buscarem a autorização, é um aterro sanitário controlado. Significa dizer que tem que ter ali um controle, uma fiscalização. Mas infelizmente, Zezinho, não tem. O povo é que se lasca. Entra prefeito e sai prefeito. E cadê? Por que que o lixão lá não é cercado? Outro dia o Alencar fez o cálculo aqui. Nós temos ainda uma área grande para ser utilizada. Mas lá não tem cerca, lá não tem fiscalização. Tinha um trator que fazia o papel ali de reduzir aquela quantidade de lixo. Esse trator foi vendido. E o povo está sofrendo. A população tem que começar a colocar a boca no trombone para as redes sociais. Fumaça, nós não podemos aceitar. Você não pode aceitar o seu filho adoecer de um problema aí por conta de uma fumaça tóxica. Seu filho ficar com problema de asma, com problema respiratório. Porque é obrigação do poder público, senhor presidente. Então, assim como centenas de moradores da cidade de Buritis, eu quero expressar em alto e bom som a minha indignidade, a minha indignação, fazendo aqui uma correção do termo, da oração usada, vereador Gil. Porque a fumaça, ela está assolando, é só sair ali. Mas talvez quem deve fiscalizar não fiscaliza. E eu vou, meu tempo já esgotou, vereador, eu sei que Vossa Excelência queria uma parte, mas eu vou usar o meu tempo de liderança, porque hoje o secretário trouxe para nós um telefone para a gente denunciar quem está colocando fogo, para a gente denunciar os lugares que tem que ser fiscalizado. A primeira denúncia que eu quero fazer nesta noite é de responsabilidade da prefeitura, secretário, para que o senhor possa ir lá fiscalizar o lixão, porque o fogo está subindo. Eu sei que talvez não é a sua missão, é missão da secretária de Agricultura e Meio Ambiente. E eu pergunto, o que que a senhora secretária de Meio Ambiente está fazendo para ajudar o povo de Buritis? No meu tempo de liderança, eu continuarei o debate dessa matéria. Obrigado, presidente.
Nessa noite também quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, estender meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos ouvindo, nos vendo nesse momento. pessoas no centro da cidade de Buritis, pessoas também em outras localidades, meio rural de Buritis, pessoas que estão aí nos seus automóveis, nas estradas, dando carona à Rádio Clube e ouvindo essa transmissão. Aqueles também que estão nos vendo e ouvindo em outras localidades, cidades vizinhas, pessoal de Goiânia, meu cunhado Zezinho, sempre acompanhando essa reunião. Agora há pouco ele ainda perguntou, vai estar começando a reunião? Eu falei, sim, daqui a pouquinho começa, então está ouvindo. É um admirador do meu trabalho, um parceiro dessa jornada política do Branquinho, a todos aqueles que admiram o nosso trabalho. E aqui eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de representar o nosso povo de Buritis, tanto cidade quanto meio rural. Dizer também que fui procurado também sobre a questão da fumaça. A fumaça é altamente prejudicial à saúde humana, então isso não pode acontecer e não pode continuar, né? Não vou fazer aqui mais palavras referentes a essa questão, porque o vereador Fernando já falou amplamente sobre essa questão. Então, assim, fica aqui a nossa reivindicação também sobre essa questão, que tem que ser analisada com cuidado, porque isso não pode continuar acontecendo. Dizer que na quarta-feira, quarta-feira passada, eu estive mais uma vez na Escola José Gomes Pimentel, aqui em Buritis. E aí eu fiz uma publicação de um vídeo simples, e acabou recebendo algumas críticas de algumas pessoas dizendo, ah, mas o Branquinho deveria preocupar com os alunos das escolas municipais. Nós conseguimos recursos também no passado para as escolas municipais, Escola José Maria de Alquimim, a Escola Antão Alves na Copago, recursos também direcionados para essas questões, o valor de 50 mil para cada escola. Mas aí, a forma que foi aplicado o recurso não cabe ao Branquinho, até porque o Branquinho não era executivo naquela época, né? Nós conseguimos recursos, e o recurso eu não sei exatamente como que ele foi aplicado naquele momento. Agora dizer que os alunos da Escola José Gomes Pimentel são alunos do nosso município, estão na escola estadual, mas são alunos das famílias do nosso povo aqui de Buritis. Então estou muito feliz que a Escola José Gomes Pimentel, ela se tornou a primeira escola estadual de Buritis a ter ares condicionados, vamos usar o plural ou no singular também, como queiram, em todas as salas de aula e também nas salas administrativas da escola. Então eu não poderia deixar de estar indo lá, porque eu sei, as pessoas sabem da nossa luta, do nosso empenho, juntamente com o Gustavo Santana, nosso deputado estadual. E aqui também eu não vou ser covarde leviano, eu tenho que agradecer também, parabenizar o empenho da direção da escola, da pessoa do diretor Pedro Paulo e também do vice-diretor Carlos Ribeiro Mendes, porque eles empenharam o máximo para que esses ares condicionados se tornassem realidade na escola. O Branquinho conseguiu o recurso. O recurso foi colocado na conta da escola, mas o processo licitatório, o processo da aquisição dos ares condicionados, foi a escola que tomou as providências na pessoa do diretor, como eu já mencionei aqui. Nós conseguimos também para a escola Argemiro, está na conta da escola, não é o Branquinho. Eu recebo mensagens dizendo, Branquinho, por que a escola Argemiro não tem? Essa questão não é com o Branquinho, a questão é a colocação do recurso. Nós colocamos, nós entendemos que é uma dificuldade, nós entendemos que é uma burocracia que impede certos acontecimentos. Mas é bem visível e notório que a direção da escola José Gomes Pimentel quebrou essa barreira e implantou, vereadora Vânia, ares condicionados em todas as salas de aulas da escola José Gomes Pimentel com recurso que eu consegui. Isso é fato e é notório. Então isso também é possível em outras escolas. E dizer também que eu consegui agora recente, na escola Anália Carneiro dos Santos, também mais 100 mil reais. Já comuniquei a Gilda, nós comunicamos, a assessoria do deputado Gustavo Santana comunicou a escola e a escola vai poder também adquirir ar-condicionado para todas as salas de aula. A escola São Domingos, no Passa 3, também tem um valor lá de são 120 mil reais, porque já vem ganhando juro com o tempo, também que o Branquinho colocou lá para colocar ar-condicionado ou climatizadores, mas infelizmente até esse momento também não conseguiram colocar. Então, dizer que o nosso trabalho é um trabalho voltado tanto para a cidade quanto no meio rural. O Branquinho, literalmente, eu não moro aqui dentro da cidade, mas eu tenho uma gratidão tremenda por esse povo. Povo que me deu 311 votos de confiança aqui dentro, mesmo sem o Branquinho fazer uma visita sequer a casas aqui em Buritis. Pessoas que admiram o nosso trabalho. Quando nós andamos pelas ruas, nós percebemos a admiração e a confiança que esse povo tem no nosso trabalho. A confiança que tem num trabalho nítido, notório, totalmente verdadeiro. E aqui não desmerecendo o trabalho de nenhum outro vereador. Então eu sou muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade, a Deus pelo nome estar crescendo cada vez mais. Porque quem faz isso não é o Branquinho. O Branquinho sozinho não é ninguém. É um conjunto de fatores que torna isso possível. Então, a Escola José Gomes Pimentel, mais uma vez, muito feliz com esse acontecimento. Eu espero que os alunos, a comunidade escolar, os professores, com toda certeza, num ambiente muito mais aconchegante, muito mais agradável, para desenvolver um trabalho cada vez melhor aqui em Buritis. Dizer também ao governo municipal, na pessoa do prefeito Rufino, parceiro do mandato do vereador professor Branquinho, dizer, Rufino, já cobrei várias vezes, agora vou ter que cobrar publicamente, porque eu cobrei inúmeras vezes essa questão. As estradas vicinais em torno do distrito têm crateras, né? Não são buracos pequenos, não, são buracos enormes. Eu já falei muitas e muitas vezes sobre essa questão, nós precisamos fazer os reparos nessas estradas. E aí toda semana, ah, Branquinho, segunda-feira vai estar lá, terça-feira vai estar lá, quarta-feira vai estar lá. Sinceramente, eu não estou mais acreditando nisso. É porque faz muito tempo que vai amanhã, vai depois da manhã, vai não sei o quê, e a máquina não chega até lá. Lá tem buracos que vocês podem constatar, saindo do posto de gasolina, lá do posto do Alexandre, né? Em direção ali ao assentamento Nelson Mandela, são enormes buracos. Né? Então, nós não podemos deixar daquela forma que está lá. Eu preciso que o maquinário chegue ao distrito para que nós possamos fazer os reparos necessários, tanto nas estradas vicinais, quanto na serra do assentamento Nelson Mandela, que também, segundo o pessoal de lá, está praticamente intransitável. E o povo do Nelson Mandela sabe da nossa luta. Sabe que quando o Rio carregou aquela ponte lá, foi o Branquinho que empenhou para que a ponte voltasse a ser colocada naquela localidade, se fosse construída. Sabe que antes da ponte, o Branquinho doou do próprio recurso, uma passarela, para que eles pudessem passar de moto lá. Sabe que foi o Branquinho que, quando não tinha estrada naquela serra, foi o Branquinho, através do governo da época, numa parceria, que nós trouxemos uma máquina da Destral de Unaí para fazer aquela serra, para fazer a estrada, que lá não existia estrada. Então eu tenho certeza que eles confiam no nosso trabalho. E aqui, para findar as minhas palavras, dizer que a cobrança do vereador Didé faz todo sentido, uma vez que eu já fiz uma indicação aqui também sobre essa questão. Os servidores do município, eles querem saber literalmente o que eles estão recebendo ou aquilo que eles estão deixando de receber. Quando você pega o contra-cheque, você não sabe se você está recebendo pós-graduação, você não sabe quantas progressões você está recebendo, qual que será a data da próxima progressão. Então nós queremos um contra-cheque mais descritivo, bem explicado, bem detalhado, é o que nós queremos, é o que os servidores querem. Quando eu fiz essa fala aqui numa outra reunião, e quando eu coloquei uma matéria de minha autoria aqui para ser aprovada, e ela foi aprovada por essa casa, eu recebi inúmeras mensagens no outro dia de pessoas mencionando e falando da importância desse contra-cheque mais descritivo, porque nós realmente precisamos entender aquilo que nós estamos recebendo, ou se nós não estamos recebendo, por que nós não estamos recebendo. E qual a previsão de recebermos também as vantagens que são adquiridas com o passar do tempo através do concurso público, né? Através do plano de carreira, Lei 63/2009. Então, essa cobrança faz todo sentido e eu espero que o governo possa atendê-la e implantar o contra-cheque descritivo, bem detalhado, com todos os detalhes. Eu acho que isso não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, vai engrandecer o governo. Aqui dizer que hoje eu recebi um médico aqui no meu gabinete, a qual eu já tinha elogiado antes, e vou fazer um elogio mais uma vez. Eu não conhecia pessoalmente o doutor Natan Portela, né? Lá no carimbo dele estava errado, estava Portelo, mas não é Portela, é Natan Portela. E eu fiquei impressionado com um médico de apenas 25 anos de idade, com um conhecimento, com uma habilidade para lidar com as pessoas, que ele vem se desenvolvendo. São muitos e muitos elogios no atendimento dele lá no distrito de São Pedro do Passo Três e em outras localidades. Quiçá se tivesse pessoas mais empenhadas, dedicadas, assim como ele também. Está no início da carreira, né? Mas eu tenho certeza e convicção que ele vai muito longe, porque faz com amor, vereador Giovanni, faz com dedicação. Ele tem um atendimento mais humanizado, tanto com crianças, jovens, idosos, enfim, fazer com amor é isso, né? Eu imagino que isso possa ser em todas as áreas públicas, em todos os setores públicos. Na educação, por exemplo, eu posso estar nos piores dias, eu vou findar as minhas palavras, no pior dia da minha vida. Mas eu não deixo de chegar lá e dar um bom dia animado, como os meus alunos do sexto ano. Professor, só quer um bom dia mais animado? Eu sim. E eu só não gravo o bom dia porque nós não podemos realmente gravar os alunos, né, que são menores de idade. Porque realmente tem que ser dessa maneira. Os meus problemas ficam de lado, à medida que eu estou exercendo a minha função, tanto de vereador quanto de professor. Então é isso. Dizer que nossa dedicação, nosso empenho jamais faltará enquanto eu estiver aqui. No último minuto que eu estiver aqui, vou continuar defendendo e acreditando.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente fazem presente neste plenário, meu amigo Raul, Adalto, Fernando, Zezinho. E cumprimento a todas as mulheres, desde já parabenizando a todas as mamães pelo Dia das Mulheres, que Dia das Mulheres, Dia das Mães, é todos os dias. Eu parabenizo a todas essas mães neste plenário, essa noite, na pessoa da minha grande amiga Maria das Dores, dona Cidinha, mãe do Danilo, que também se faz presente neste plenário, dizer que o amor de mãe das dores é semelhante ao amor de Deus. É um amor incondicional. Só quem é mãe sabe o tamanho que é esse amor que nós temos pelos nossos filhos. Enfim, presidente, eu quero noticiar que na última sexta-feira eu tive a satisfação de realizar a entrega de sonhos de dois grandes amigos dessa vereadora.
foi o nosso amigo Moacir Coelho e também a Valdete, lideranças da comunidade do Roseli Nunes, da Associação São Bento e a Associação São Jorge. Durante muito tempo, presidente, aquela comunidade sonhou com um poço artesiano que pudesse atender mais de 100 famílias, especialmente nos períodos de seca, quando a dificuldade é enorme para garantir água para o consumo e para plantio e para também seus animais. E no ano passado assumimos este compromisso com aquela comunidade. E este ano, com muita alegria, honramos com a nossa palavra, realizamos a entrega oficial, sim, dessa importante emenda no valor de R$ 20 mil para a perfuração de um poço artesiano. E isso, para mim, presidente, é mais do que obra, é dignidade, é respeito, é transformação de vidas. E as boas notícias, elas continuam. Em breve também estaremos nessa comunidade fazendo também a entrega de uma caixa d'água de 20 mil litros, que é fruto de uma emenda impositiva dessa vereadora, fortalecendo ainda mais esse abastecimento. Quero agradecer à administração municipal, na pessoa do prefeito Rufino, pelo pagamento dessa emenda e dizer que seguimos trabalhando, ouvindo o povo, assumindo compromisso e entregando resultados. Porque política de verdade é aquela que transforma sonhos em realidade. Quero também registrar a importante reunião realizada hoje nas salas de comissões com o secretário municipal de obras, o Maico, o coordenador de iluminação pública, o Paulo, e o coordenador do meio ambiente, o Naiton, trazendo temas essenciais para a nossa cidade: limpeza urbana, iluminação pública, meio ambiente, lotes vagos, descarte irregular de entulhos, bens inservíveis e a preocupante situação de dois lixões aqui do nosso município. São temas, presidente, que impactam diretamente a qualidade de vida da nossa população, porque Buritis precisa ser uma cidade limpa, organizada, bem cuidada e preparada para crescer com responsabilidade. E fomos informados de que já está em andamento um cronograma de mutirões de limpeza, iniciado na semana passada na comunidade da Vila Rosa, no Paraterra Vila Rosa, na Vila São Vicente e agora no meio urbano. Foi iniciado ali no bairro Jardim, seguindo para o bairro Taboquinha. No bairro Taboquinha, presidente, inclusive, eu acompanhei este trabalho de perto, onde mais de 40 pontos receberam ações de limpeza, com retirada de pneus, sofás, guarda-roupas, móveis velhos e diversos materiais descartados de forma irregular. E quero reforçar a população. O setor de meio ambiente, ele criou um canal de comunicação direto com o cidadão. Quem tiver pneus, móveis velhos ou bens inservíveis, não descarte de forma irregular. Procure a Secretaria de Meio Ambiente, faça o agendamento e a equipe fará a retirada correta. Afinal, presidente, Cidade Limpa é responsabilidade de todos nós cidadãos. E esse trabalho continuará avançando para os demais bairros, para o bairro Veredas, Estância dos IPs, bairro Planalto e demais regiões da cidade, com intensificação de limpeza urbana e também muita intensificação da fiscalização. Também foi iniciado o trabalho de troca de lâmpadas em pontos importantes, como a ciclovia da Avenida Pedro Valadares Veciani, com extensão para a Avenida Bias Forte e demais áreas que necessitam desse serviço. E reforço que nossa preocupação também com o lixão municipal, cuja fumaça tóxica tem afetado diversos bairros da nossa cidade, além da situação do lixão próximo ao cemitério do bairro Jardim, dentro do nosso perímetro urbano. Inclusive, há um projeto importante tramitando nessa Casa de Leis sobre essa questão. E tenho certeza, presidente, que haverá muito debate sobre esse tema e importante, e não é somente cobrarmos, vereador Danilo, as providências, mas também propormos políticas públicas para construir soluções, unir forças com o poder executivo, legislativo, para enfrentar este problema com muita responsabilidade. Buritis precisa de união, Buritis precisa de ação e também precisa de planejamento, porque resolver problemas históricos exige esforço conjunto, presidente, de todos nós. Demais assuntos falarei no momento de liderança. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente, meu amigo Fernando, Processo, Raul, a minha mãe presente aí hoje, mais uma vez, a Dasdor, né, Alex, né, Micael, meu amigo aí presente aí. Boa noite a todos, Calazans. Né, quero mandar uma boa noite lá para o meu amigo Paulino, lá na Campininha, né, o Gerson, lá do bairro Taboquinha. Né, a Marta também, minha vizinha lá no bairro Taboquinho, boa noite aí para você, minha amiga. Hoje eu quero começar aqui uma cobrança, que o pessoal vem me cobrando aqui dessa semana passada. O concurso público de Buritis, muita gente está cobrando aí, querendo ser chamado, porque eles estão alegando que estão chamaram alguns pessoal para poder assumir as vagas do concurso, só que as vagas ainda não foram preenchidas e está contratando ainda, né? O pessoal está fazendo o processo seletivo, sendo que o pessoal passou nas vagas e ainda não foi convocado, né? Eu vi que o pessoal, as psicólogas cobraram, né? Chamaram 3, eram 6 vagas, faltam ainda 3, só que eles contrataram. Né? Então, assim, o pessoal que passou no concurso estão aguardando, né? Por que não chamaram eles? Né? Então, assim, o pessoal está cobrando muito, né? O senhor prefeito Rufino, sobre o concurso. Está chamando o pessoal, principalmente o pessoal da Guarda Municipal, estão cobrando muito, né? Que o senhor implante isso aqui em Buritis. Então, senhor prefeito, né? Dá mais uma atençãozinha ao pessoal que passou no concurso, né? Porque é um direito deles. Eu sei que muita gente precisa trabalhar, está no contrato, mas assim, vamos chamar o pessoal concursado, né? Então, essa é a minha fala. Quero aqui também fazer uma cobrança lá na farmácia municipal. Hoje eu recebi duas mensagens aqui no meu celular, falta de remédio, né? Então, assim, o pessoal está indo lá pegar remédio, faltando muito remédio, né? Então, assim, quero estar cobrando aí da secretária de saúde, né? Até vou mandar mensagem para ela amanhã, para ela ver o que está acontecendo, né? O pessoal está me cobrando muito, uns remédios de pressão, coisa que tem na farmácia municipal, que o pessoal já pega há muito tempo, e eles estão alegando que não está tendo remédio para eles, né? Que está indo lá para pegar, está tendo tipo um ou nenhum remédio. O pessoal que vem da zona rural, muitas vezes chega aqui e não tem um remédio, né? Então, assim, amanhã eu vou estar conversando com ela e na segunda-feira estará passando mais informação para o pessoal que está fazendo essa cobrança, o porquê que não está vindo esses remédios, principalmente para pressão.
Vereador, né? Danilo, me concede uma parte?
Sim.
Só para reforçar que eu também recebi algumas reclamações nesse sentido, sobre medicação de uso de pressão, medicamento de diabetes, também recebi. Eu também estarei procurando a secretária de saúde para falar a respeito. Eu também queria fazer uma solicitação à secretária de saúde para rever a questão do horário de funcionamento, presidente, da farmácia municipal. Hoje a farmácia municipal está funcionando de 9 da manhã às 4 da tarde. Então tem muito paciente, Danilo, reclamando a respeito disso, porque o PSF ele funciona de 8 às 5. Então, quem consulta ali depois das 4 horas e precisa da medicação, né, que está ali com dores, presidente, não tem condição de comprar o medicamento, tem que esperar até o outro dia, depois que a farmácia abre às 9 da noite. Sem falar também aqueles pacientes que ficam ali internados em observação na unidade mista de saúde à noite, pacientes que estão indo ali para suas consultas no bairro Veredas ou no Taboquinha, que está funcionando também no período noturno, e aí o médico prescreve a medicação, o paciente fica ali com dor e, infelizmente, não é todo mundo que tem condição e tem que aguardar esse atendimento até o horário que a farmácia abre, que é a partir das 9 da manhã. Então, a reclamação não é uma, Danilo, nem duas, não. São várias. A gente já falou isso outra vez aqui, mas já está se tornando rotineiro e constante as reclamações que chegam até a gente. Então, eu faço esse apelo, eu faço esse pedido à secretária de saúde, que ela possa estar sentando com a sua equipe, com a sua gestão lá, e olhar e rever a possibilidade de funcionar no horário normal de expediente, tão quanto os PSFs. Obrigada pelo uso da parte,
toda.
Vereador Danilo.
É, não, nem só essa também, o vereador Vaninha. Tem a parte também ali de sangue. O pessoal está reclamando muito sobre as fichas, para poder tirar sangue, né, que até hoje não foi resolvido. Né? O pessoal chega lá, fala que a senha acabou. Então, assim, está precisando dar uma melhorada um pouco mais nessa área da saúde para o povo. Principalmente o pessoal aqui de Buritis, que é muito dependente da área da saúde aqui de Buritis. Então, assim, precisa melhorar o pessoal, né? O pessoal precisa muito da saúde, mas, assim, não pode deixar o pessoal, assim, tão na mão desse jeito, igual tá deixando, né? Então, eu quero fazer essa reivindicação também. É, só falar aqui rapidinho aqui, quero fazer um agradecimento ao secretário Douglas, né, pela manutenção lá na Barriguda 2, lá na pé da minha avó, lá, agradecer os conterrâneos nossos lá. É, pessoal, a máquina ainda está lá na Barriguda 2. O pessoal dos galhos que vê a máquina lá pode estar indo no cara da máquina lá e está pedindo para poder arrumar lá os galhos, né? Isso aí já é o recado que o Douglas já deixou avisado. Só que o pessoal tem que pedir, porque tem muita gente que não gosta que passa. Então, assim, o rapaz da máquina, ele não vai passar se não tiver o pedido. Então, assim, vamos ficar atento, pessoal aí da Barriguda 2, né? Que assim que a máquina estiver passando, você pode chegar no rapaz e pedir, né? Isso aí já foi uma ordem do Douglas mesmo, tá bom? Quero também dar um recadinho aqui rápido. É o 12º Rodeio Crioulo Interestadual de Buritis, dia 14 a 17 de maio, né? Lá no CTG Nova Querência, né? Dia 14 a 17 de maio, né? E domingo, o famoso Costelão, né? Isso aí, todos estão convidados, né? Qualquer procurar o seu Aliceu Google, né? Qualquer informações. E também um recado aqui, dia 17 de maio, a primeira corrida do supermercado Nogueira, né? Vai ter premiação de medalhas, né? Corrida 5 km, né? Então, primeira corrida do supermercado Nogueira, dia 17 de maio, tá bom? No momento de liderança, estava aí falando mais, presidente. Eu vou a palavra.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público presente, hoje que está aqui, né? E aí toda a equipe aí do Sindicato Rural, né? E não posso deixar, né, de citar, queria ter citado aqui na reunião passada, mas por motivos pessoais não pude estar presente. Mas eu gostaria hoje de parabenizar o Raul, né, pelo grande evento, né, a festa lá da Fazenda Pé da Serra, né, a cavalgada. Eu acho muito importante essa divulgação da cultura, né, esse crescimento da cultura. E vou falar, a cada ano essa cavalgada cresce. A cada ano tem mais pessoas. E eu quero agradecer todos aqueles que estiveram lá em casa, no café da manhã, né, fizemos bastante carinho. E não posso deixar de citar alguns nomes que esteve presente, começando aí pelos vereadores que esteve presente, né? Quero citar aí a presença, agradecer a presença do Robertinho, do Didé, do doutor Fernando, do Geudo, e a presença do filho do professor Branquinho, né? Que não pôde estar presente, mas o filho foi, né? O João Pedro, né? E foi bom ter vocês lá, vereadores, junto, né? É tão bom naquele momento, um evento tão importante aí para o nosso município, que já virou cultural para o nosso município. Quem é que não fica esperando a próxima cavalgada do Pé da Serra? Bom, também não posso deixar, né, de citar as comitivas que foi, várias comitivas que teve, né, a presença lá do presidente do Sindicato Rural, a presença do nosso amigo Processo também, né, Alex Palma, com toda a equipe ali do Souza que esteve presente. E é difícil denominar todas as pessoas que foram naquele evento. Foi quase 1000 pessoas ali naquele café da manhã. E eu vou te falar, igual coração de mãe. Sobrou ainda comida para todos ainda. Os cavaleiros levaram no caminho para comer naquele percurso e assim por diante. Não posso deixar de agradecer toda a equipe que me ajudou lá. As mulheres que foi lá cozinhar, que foi servir no dia, né? E se eu deixar de citar algum nome, me perdoa. Eram muitas pessoas ajudando. Dona Zilda, minha sogra. A Margarete, minha prima, Margarete Rodrigues, né?
a filha lá de Tio Domingos Rodrigues, a Juscelia Rodrigues da Telegrafia, foi lá nos ajudar, picar frutas, organizar, servir, a Viviane, né, Viviane Valadares, Alex, o Gaúcho, Leopoldino, Dona Márcia, minha mãe, né, e sou José Darlan, meu pai, Vanessa Valadares, minha esposa, e todos aqueles da família e amigos que nos ajudou naquele dia, naquele momento, foi um grande evento. Também não posso deixar de citar os secretários que nos contribuiu de alguma forma, o secretário Douglas, a Badia, o Mário e o Salvador que esteve representando o governo municipal lá, o prefeito municipal. Também não posso deixar, não teve lá no café da manhã, mas eu encontrei com ela mais cedo, a Lúcia Falcão, a presença dela nesse evento, né? Teve lá no Raul, né? Trazendo aí, parece que no ano que vem, mais 100 mil, né, Raul? Mais 100 mil para o evento. Os eventos, grandes cantores, muito organizado, muitas pessoas. Hoje, mais cedo, não pude estar na reunião de comissão. Como todos sabem, o secretário às vezes não faz parte das comissões, mas eu gosto de participar de todas. Mas hoje eu tinha um motivo, né? Fui fazer algumas visitas na escola João Joaquim Ramos, estive amanhã, durante a manhã e à tarde lá com a diretora Elane Basil, né? Fazendo um levantamento dos alunos, organizando, conhecendo a escola, conhecendo a demanda, né? Já é a segunda vez que eu venho na escola, ando de sala em sala, converso com todos, vejo a demanda no geral. Onde a gente sempre vai observando a quantidade de alunos e tudo, então nós temos lá em torno de 460 alunos lá, 207 cedo e 254 à tarde. Então, assim, é um trabalho que a gente faz, a gente vai fiscalizando, o papel do vereador é fiscalizar o trabalho das escolas, o trabalho no geral. Em todo geral. Acompanhei também, na saída lá, acompanhei um pouquinho das trocas das lâmpadas lá, né? Lá do nosso amigo aí, Paulo, né? O cara das lâmpadas, né? Que o Fernando sempre procura, cadê o Paulo, né? E falar para o Paulo que a dona Rosa lá, na rua Padre Anchieta, 177, está lá com as filhas chegando no escuro lá, está precisando trocar as lâmpadas lá também. Já deixa aí para Paulo mais um serviço para ele aí. Também não posso deixar de falar que os moradores ali da rua 21 de abril, próximo à postão ali, pede ali um asfalto naquele pequeno trecho ali. É um pequeno trecho onde passam os caminhões ali que vai para as fazendas ali de Biratã ali, né? E acaba tendo muito poeira. É um pequeno trecho. Presidente, na liderança falarei mais sobre alguns assuntos aqui relevantes. Devo a palavra, presidente.
Segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda supressiva número 001/2026, que suprime o artigo 4º do projeto de lei número 012/2026, emenda de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Senhor presidente, questão de ordem, pedir só a suspensão por um minutinho, só para eu poder pegar o projeto, que eu fui relator dessas matérias.
Tranquilo.
E a gente está ficando...
É o projeto do qual projeto?
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, trata de um projeto de autoria do Executivo Municipal. Cuja pretensão é incluir no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da exposição do Sindicato Rural de Buritis. E, além disso, a matéria também visa o interesse de autorizar a celebração de parcerias. Essa foi a redação inicial que veio. E aqui, senhor presidente, é de conhecimento público e notório que o sindicato este ano passou a ser gerido por novos componentes, uma galera com garra e afinco para tentar levar ao povo de Buritis o que todo mundo gosta, que são a exposição de animais, os rodeios, seja montar em bois ou em cavalos. E eu sei que a equipe é forte, a equipe está animada e já começaram a demonstrar trabalho, eu tenho conhecimento, inclusive... que há uma parceria com o Executivo Municipal e há uma palavra de ordem dentro da nova diretoria do Sindicato Rural, vereador Alencar, que ela se torna um tanto apartidária enquanto essa política municipal, de sorte que estão ali para fazer parceria com todo e qualquer político que tenha interesse de ajudar a melhorar o sindicato rural. E aqui, senhor presidente, segundo me informaram, o terreno, o espaço será cedido para receber uma grandiosa festa que vai acontecer no município de Buritis, se não me falha a memória, no mês de agosto. Vai ocorrer um grande evento aí, com a participação efusiva do Sindicato Rural, em parceria com a Secretaria de Agricultura. E aqui, Alencar, eu parabenizo a senhora secretária neste ponto, porque este evento que engloba a AgroShow, e agora essa parceria ampliada, é muito bom. Isso fortalece o comércio local, isso traz um momento ali de gratidão a todos os munícipes que vão, a gente vai, visita, e é muito bom. Voltando a essa matéria, veja só, dos anos que o Sindicato Rural ele existe aqui em Buritis, e ele nunca foi efetivamente incluído no calendário anual de eventos. Embora se faça eventos, embora a prefeitura às vezes até coloque, mas ele nunca foi efetivamente incluído. Então, através aqui de pedido, do trabalho que a nova diretoria vem fazendo, essa matéria chegou para nós. Este relator, depois de uma visão, e eu falo que é uma visão microscópica que nós temos aqui dos nossos advogados, que são dois que militam aqui na casa, não passa nada despercebido. E logo de cara eles falaram o seguinte, essa redação aí, Fernando, olha a dica para você ver, parcerias, é um leque muito aberto. Então foi feita uma primeira emenda para informar que a parceria é com o Sindicato Rural. Entendeu? Autoriza aí a parceria com o Sindicato Rural. Para os ouvintes, a previsão do sindicato aqui, da primeira festa, está prevista na lei aqui, no artigo 2º, dia 26 a 29 de maio de 2027. Geralmente, ela coincide com aquele feriado Corpus Christi, coincide. Então, está previsto aqui 26 e 29. A partir de então, as outras datas, elas são datas... datas móveis, não datas flexíveis, por assim dizer, porque às vezes, Didé, o feriado ele pode se dar em numa quinta, ou numa sexta, ou numa quarta, né? Geralmente, então, o pessoal colocou essa data para que o sindicato possa ter esse leque aí de fazer as suas festividades. Então, a primeira emenda é essa. A segunda emenda é para suprimir, Danilo, o artigo 4º, porque ele praticamente repete ali o artigo 3º. Então, numa técnica que a nossa assessoria aprimorou, senhores diretores, a lei ela ficará uma lei impecável, uma lei que atende com muito afinco aqui a pretensão de vossas senhorias e que o prefeito poderá fazer parcerias com o Sindicato Rural para que efetivamente a gente possa levar não só a festa, doutor Marcos, mas também os trabalhos que o Sindicato Rural faz, que o Sindicato Rural já fez, e eu tenho certeza que fará muito melhor. Eu fui ali na posse e encontrei ali o Alex. Eu cheguei na mesa dele e perguntei, ô Alex, você começou a trabalhar com quantos anos? E ele, Fernando, não me recordo e tal. Eu falei, quando eu tinha 15 anos de idade, você me deu o curso de bovinocultura leiteira. Aí ele deu aquela risada, chamou a Jo e falou, tá vendo aí, mulher? Comecei a trabalhar aí no menino. É verdade, começou a trabalhar o menino. Bovinocultura leiteira e inseminação artificial. Eu fiz esses cursos com 15 anos de idade. E o professor é o Alex. Você vê que o Alex ele não está tão novinho, não está um menininho mais não, viu? Porque eu também já não estou lá, aquela criancinha, eu tinha 15 anos. E consegui, processo, trabalhou lá em Formoso também, no sindicato, eram momentos gloriosos, e consegui ali fazer um pequeno trabalho de vaqueiro através do incentivo. Então, quero concluir para dizer o seguinte, o Sindicato Rural, esses cursos que oferece, ele pode dar oportunidade para muita gente e tirar muito menino que às vezes poderia trilhar um caminho errado para usar uma desgraça de um tal de crack, uma maconha, cocaína, e lá trabalhar com gado, com cavalo, com bezerro. O Gelder é criado na zona rural, e sabe muito bem que é assim que funciona. Então eu quero louvar a atitude de vocês, louvar a união de vocês e dizer que aqui na Câmara tem parceria total, mas este vereador aqui é um defensor dessa diretoria, é um defensor desse sindicato rural, desde que ele realmente comece a mostrar esse trabalho que envolva toda a sociedade de Buritis. Então, senhor presidente, eu quero solicitar de Vossa Excelência para a gente fazer, então, um voto em blocos, até para poder amenizar a situação de discutir emenda por emenda depois do projeto. Eu já fiz a discussão geral e a votação em bloco eu acho que ela atende melhor aqui. Mais uma vez, está de parabéns não só o Sindicato Rural, mas o prefeito municipal. E quem receberá, vereador Robertinho, o mérito de tudo isso é ninguém mais, ninguém menos que a sociedade de Buritis, que o povo de Buritis, que os produtores rurais. E o sindicato jamais irá olhar com um olhar enviesado para o pequeno ou para o grande. Porque lá, Raul, todos são produtores rurais, independente da sua fazenda, da sua quantidade de criação. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, eu quero desde já manifestar a minha satisfação em votar favorável a este importante projeto de lei de autoria do Executivo, que inclui novamente a exposição agropecuária do Sindicato Rural no calendário oficial de eventos do nosso município. E dizer, presidente, que Buritis tem uma história forte com essa tradição. Eu lembro, Raul, com muito carinho, dos grandes eventos que marcaram a nossa infância, a nossa juventude e de tantas outras gerações, Fernando, movimentando a cidade, fortalecendo a nossa cultura e deixando muitas saudades. A exposição agropecuária, ela sempre foi mais do que uma festa. É tradição, é desenvolvimento, é fortalecimento, sim, da nossa economia, da valorização do agronegócio e reconhecimento do homem e da nossa mulher do campo. E eu fico muito feliz em ver essa nova diretoria composta por vocês, na pessoa do presidente Fernando, do vice Raul, do Adalto e toda a equipe do meu amigo Zezinho, que se faz presente, retomando com muita responsabilidade e compromisso esse importante evento. Buritis merece das dores reviver essa grande tradição. E quero deixar aqui de forma muito clara que o nosso gabinete está de portas abertas para somar com o Sindicato Rural no que for possível, não apenas na realização da exposição agropecuária, mas também com projetos, com recursos, com emendas e ações e políticas públicas que fortaleçam cada vez mais a agricultura e o produtor rural, Fernando, do nosso município. Porque investir no campo é investir no desenvolvimento de Buritis. E, mais uma vez, parabenizo a diretoria de vocês pela retomada tão importante da exposição agropecuária de Buritis. Presidente, muito obrigada. Desde já devo a palavra. E só para entender, a votação será dos 4 itens em bloco?
Dos três itens.
Muito obrigada, presidente.
Antes de passar a palavra, só para fazer um comentário, dizer também que eu não vou estar votando, porque o presidente não vota nesse caso, né? Só no caso de tivesse um empate e tal. Mas dizer que eu sou totalmente favorável a todo tipo de eventos aqui na nossa cidade de Buritis, uma vez que eu entendo, e sempre falei isso, que os eventos aquecem a economia local, né? Os bares vendem mais, os restaurantes, os hotéis, os comércios, os supermercados, os restaurantes, como eu mencionei aqui, e o salão de beleza e tudo mais. Quando tem um evento, por exemplo, aqui, eu não vou chamar atenção para esse evento, mas só para mencionar, em qualquer comunidade rural, especialmente no distrito de São Pedro do Passos, a gente percebe a movimentação, a gente percebe quantas pessoas ficam felizes com essa questão. Eu só não sou favorável quando você tira, e até porque é ilegal você tirar, né, você tirar da saúde, colocar numa coisa como essa, mas quando você envolve recursos que são destinados para a cultura, por exemplo, para alegrar o nosso povo, que o povo também não é só trabalho, não, o povo também precisa de diversão, o povo também precisa de lazer e diversão. Então, esses eventos, eu sinceramente já falei aqui uma vez, vou repetir mais uma vez, eu disse outro dia brincando ainda que eu sou um vereador festeiro, né? Eu aprendi a gostar dos eventos, eu aprendi a ver o povo feliz, eu aprendi a ver o povo contente e satisfeito. Então, portanto, nós lutamos. Então, aqui, eu dou os parabéns, realmente desejo sucesso. No dia que teve a reunião lá, eu não pude participar. Nós ainda estamos assim, um pouco enlutados com o fato da perda do meu cunhado. E aí a minha esposa não estava bem para estar saindo e eu realmente preferi ficar quieto e não pude estar vindo. Né? O motivo foi só esse. Mas eu desejo sucesso à nova direção, à diretoria do Sindicato Rural de Buritis. E eu tenho certeza que Buritis vai ganhar muito com isso. Eu tenho certeza que esse projeto será aprovado e tenho certeza que o povo de Buritis como um todo também ficarão felizes também, né, com a volta dos eventos que serão realizados também aqui pelo Sindicato Rural de Buritis. Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita e logo em seguida o vereador Alencar.
Obrigado, presidente. Não poderia passar sem fazer as minhas colocações também. Quero cumprimentar mais uma vez o presidente Fernando, o vice-presidente Raul César, Processo Militão, Zezinho, e dizer a satisfação de poder estar votando um projeto hoje de melhoria para a nossa pecuária buriticense. E deixar para vocês uma grande responsabilidade, viu, presidente? A nossa esperança é essa renovação, que a pecuária volte a ser uma festa da população buriticense, que as portas sejam sempre abertas para que daquele menor até aquele mais grande possa participar. Que nós estávamos perdendo esse brilho da nossa pecuária, estava se acabando. Nada contra as gestões passadas, mas essa responsabilidade vocês vão ter ela, que é a nossa esperança de ter uma pecuária para todos. E nós sabemos que vocês vão fazer que isso venha a acontecer. Eu jamais, jamais desacreditaremos o trabalho de vocês. E renovação, Raul César, é ser muito bem-vindo. Eu gosto de renovação, gosto de ver pessoas novas à frente de um projeto tão relevante quanto esse para o nosso município. Capacidade, nós sabemos que cada um de vocês são membro hoje dessa presidência, são capazes de trazer novidade, inovar a pecuária buritizense. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto por essa festa maravilhosa, que nós sabemos que a festa da pecuária é uma festa diferenciada. É uma festa que a população, do menor até o maior, quer participar dela. Nós sabemos que é uma festa que traz algo diferenciado para o nosso município. Eu deixo que Deus o abençoe essa caminhada, que depois dessa vem várias e várias pecuárias, mas que vocês tragam esse trabalho que a população buritizense espera de vocês. E gostaria também de pedir a Vossa Excelência, presidente, nesse momento, se há possibilidade, quebra esse interstício também, que nós pudéssemos fazer essa votação toda nesse momento, hoje aqui na Câmara Municipal de Buritis, para que nós possamos deixar que esse projeto caminhe, que nós sabemos que tem projeto muito maior para acontecer também, junto a essa aprovação desse projeto de lei que nós estamos fazendo hoje. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Se os vereadores estiverem de acordo, nós acataremos realmente a questão da quebra do interstício.
De acordo, presidente.
De acordo, presidente.
Vereador de ideia. Vereador Fernando, doutor Fernando, Robertinho.
De acordo, presidente.
Danilão da Funerária.
Favorável.
Gil já fez o pedido, então nós quebraremos então o interstício. Com a palavra, vereador professor Alencar Apolinário.
Bom, não posso deixar de falar desse projeto, né? Grande importância para o nosso município. Também ia fazer o pedido, o Gildo também antecipou aí, né? É grande importância nós organizar quanto antes, né? Pelo tempo que tem de aprovar esse projeto, né? E colocar também, que eu me lembro desde a infância, né, quando eu era criança ali junto com meu pai, que a gente sentava ali na barraca, né, às vezes os mais velhos ali ficavam ali lanchando, né, tomando a coquinha, e nós crianças ali brincando, ia lá brincar naqueles brinquedos. Isso resgata no coração da gente, que nasceu e foi criado numa exposição agropecuária lá no Parque de Exposição. Resgata lembranças que nós queremos deixar para os nossos filhos. E é muito importante isso, das dores, Zezinho, é muito importante isso no nosso município. O sindicato não é só festa, o sindicato é cursos técnicos profissionalizantes, cursos para preparar o cidadão no dia a dia. Quantos cursos tem, né? Mas seu filho faz ali, né? Acredito que vai estar empenhando ali. Vocês têm um grande trabalho para frente. Isso aqui é importante, né? Essa festa é muito importante para nós, para resgatar isso. Provas de tambor, a questão da exposição dos animais. Quantos negócios não são feitos naquele evento ali, né? Que muitas vezes nós via Délio Prado defendendo aquilo lá, né? Era o maior defensor dessa exposição ali.
Me lembro dos grandes bailes da escolha da rainha, que era feita ali, passava o ano para esperar aquele momento. Como era importante, quem ia ganhar, Dazô? Quem ia ganhar, né, a faixa da rainha? Era muito importante. Eu acho que nós temos que resgatar isso no nosso município. Eu acho, não sei se é o sonho só meu, mas eu acho que é o sonho de toda a comunidade buritiz. Lá traz para a sociedade, para os produtores rurais, as novas tecnologias, tratores, implementos, que são apresentados para os pequenos produtores que às vezes não têm a condição de se deslocar de nossa cidade para fora. Então a festa é muito mais do que um evento ali momentâneo, mas é algo que traz novidades e avanços para o nosso município. Por isso, não tem como não votar, né? Não tem como votar contra um projeto desse aqui. A festa tem que ser no Parque Exposição. Lá é o local que nós aprendemos aí e a conviver no momento.
Vereador Alencar.
De criança.
Toda parte.
Sim,
vereador. Vereador, só aderindo aí às ponderações de Vossa Excelência, nós temos aquele espaço ali que ele precisa ser movimentado mesmo, pelo menos é a nossa forma de ver, né? Você tem ali aquelas baias que, quando não é usado, aquilo vai deteriorando, Gildo. Então, pode o pessoal lá da diretoria imaginar uma forma de usar aquilo, seja alugando, né, ali para alguém estar colocando seus cavalos. Eu sei que existem várias pessoas aqui que agora estão fazendo parte do Clube do Cavalo e que estão com seus animais caçando um canto ali, entendeu? Até o rapaz ali da autoescola abriu um local. Então, assim, é um ambiente que precisa realmente, os cursos, e aqui falar de curso, eu não poderia deixar de parabenizar a Esther. Ela sempre tem, desde quando, né, começou esse sindicato, que eu conheço a Esther ali, sempre correndo atrás de curso. Às vezes agora os meninos até direcionam aí um leque maior. E para finalizar, Alencar, eu falei sobre a data móvel da emenda, que não pode ser dia 26, 27, 28 de maio, e eu vi até o Didé dizendo assim, ó, o feriado cai sempre na quinta. Mas na verdade é o seguinte, é porque o feriado de Corpus Christi, ele acontece 60 dias depois da Páscoa, né? Então, às vezes ele vai dar em maio, mas às vezes ele dá em junho. Então, por isso que a data tem que ser flexível, para que o pessoal possa trabalhar. Era isso que eu tinha para esclarecer. Obrigado.
Sim. Então, isso aí é um dos grandes motivos que nós temos que ter ali a festa naquele momento. E que, quando se for fazer as festas, presidente do sindicato, vamos valorizar os barraqueiros aqui na cidade. Eles precisam. Dá oportunidade para cada um, são vários barraqueiros que precisam trabalhar. E eles vão disseminar o recurso dentro da nossa cidade. Existem vários barraqueiros que precisam. E a festa tem que ser uma festa para todos. Às vezes tem festa lá que o pobre fica lá, 50 metros de distância do palco. Show é para todos. Que o pobre pode estar lá em cima do palco, lá do lado do palco. Nós temos que valorizar isso aí. Valorizar aqueles que mais precisam. Essa é a grande importância. Que tem exposição de animais, que tem exposição de maquinários, que tenha novas tecnologias no nosso município, que tenha barraqueiros do nosso município trabalhando, não comprando de um só, centralizando num só, mas disseminando recurso para várias famílias do nosso município. Essa é a grande importância. E por isso que eu importo, que eu tenho a vontade de que esse evento retorne para o Sindicato Rural lá no Parque de Exposição. Eu vou falar, presidente.
Pela ordem, presidente.
Roberto já tinha escrito primeiro. Com a palavra, então, o vereador Robertinho.
Obrigado, presidente. Serei bem breve. Somente para parabenizar a nova diretoria, o Fernando, o Raul, o processo. O nome do colega ali, eu não me lembro, Zezinho, né, por essa grande iniciativa, né, tantos anos que ficaram paradas aí as festas, né, e essa iniciativa, ela ajuda e vai ajudar bastante, porque daí, né, o poder público vai poder entrar como parceiro, né, para ajudar a fazer a festa, porque a gente sabe que fazer uma festa dessa grandiosidade é muito difícil somente com o sindicato. Então a gente acaba tendo que ir atrás dos recursos públicos, das parcerias públicos-privadas, para poder ajudar a fazer essa festa que tanto já foi sucesso no nosso município. Me recordo que quando adolescente eu vinha de Brasília só para vir a essa festa, né? Eu ainda estudava e tudo, mas fazia questão de vir, de tão grande que era essa festa, e acabou esquecida, né? E espero que essa administração tenha a condição e faça as parcerias necessárias para poder voltar novamente essa festa tão grande, que a população possa se beneficiar, né, tanto a população de Buritis quanto os nossos próprios produtores rurais. Mas o mais importante é da renovação da diretoria do Sindicato Rural, na minha opinião, não é a festa, não é festa. O mais importante é que essa diretoria tenha como princípio base, o Fernando, Raul, é a união novamente do produtor rural. O produtor rural está passando por uma crise sem precedentes, sem precedentes. Eu vou dar um exemplo a vocês do que está acontecendo, que às vezes é silencioso e muita gente não sabe, a própria população no geral não tem ideia. Vai acontecer semana que vem a maior feira de exposição da nossa região, que é a Agrobrasília, né? E a Agrobrasília, ela vai passar esse ano por uma crise que ninguém tem ideia. Para vocês, eu tive a informação hoje que as maiores montadoras de tratores não irão participar da Agrobrasília esse ano, porque não tem crédito para o produtor rural fazer a aquisição das máquinas. Então as montadoras falaram, o que eu vou fazer lá? Eu vou ter uma despesa enorme dessa, sem ter condição de vender. Suspenderam a ida à nossa feira aqui, que faz parte da nossa região. Então o Sindicato Rural e os sindicatos rurais dos municípios, ele cumpre um papel fundamental, que é a união do produtor rural, e representar o produtor rural como entidade forte junto aos órgãos públicos, junto ao Congresso Nacional, junto à Assembleia, ao Governador de Estado. Esse é o principal papel do Sindicato Rural, né? Então as festas são muito importantes, mas elas não podem ser a principal finalidade do sindicato. A principal finalidade do sindicato é a união do produtor rural, que nós possamos conscientizar o produtor rural de se filiar ao sindicato rural, porque daí é a união que vai fazer força, e que daí nós vamos ter condição de levar as nossas demandas, né? Eu acho que o sindicato rural, ele pode inclusive fazer força junto com a administração para levantar recursos, por exemplo, mostrar força para poder conseguirmos, por exemplo, os recursos para pavimentar aquela serra ali, ó, que é tão importante para escoamento da produção do nosso município. Então, que essa diretoria consiga esse propósito, que é juntar o produtor rural, trazer cada vez mais o produtor rural para o sindicato rural, né, que o produtor rural possa frequentar o sindicato rural para trocar ideias, para trocar experiência, tá entendendo? Levar tecnologia junto ao pequeno produtor, ao médio produtor, né? Então, eu mais uma vez saúdo essa iniciativa do Sindicato Rural e parabenizo a nova diretoria, e podem contar comigo como representante aqui na Câmara de Vereador do produtor rural. Sou produtor rural e entrei hoje na política basicamente para representar o produtor rural, e pode ter certeza que vocês têm aqui um aliado, um braço forte também para poder buscar essa parceria e buscar recursos para a gente fazer a festa junto, mas também para a gente estar ali firme representando o produtor rural. Fernando é um grande representante do produtor rural, que tem sofrido muito também, que é o produtor rural de leite. Hoje, um absurdo que esse governo tem feito com o produtor rural de leite, né, basicamente acabou com a produção leiteira no nosso município. O pequeno produtor hoje, eu não sei nem como é que está sobrevivendo, com um custo lá em cima. Hoje, você tem hoje uma vaca tendo um custo de 12 litros de leite, sendo que está produzindo 8, 10 aí, sem tecnologia. Então, assim, uma situação absurda que nós temos que fortalecer o sindicato para poder trazer todos os incentivos que o pequeno produtor precisa para continuar firme na produção. E podem contar comigo, com o meu apoio aqui, sou totalmente favorável a esse projeto. Se Deus quiser, vamos, não sei se esse ano, acho que a gente não vai conseguir, mas no ano que vem, fazer uma grande festa lá e estarmos, se Deus quiser, comemorando a entrada do novo governo no país, para a gente possa fortalecer, sim, o produtor rural. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar com a palavra o vereador Didé. Desculpa, vereador.
Eu não poderia deixar de comentar também, apesar que meus colegas que antecedeu, acho que já falou quase tudo, mas da minha satisfação da gente estar olhando aqui hoje, aprovando essa lei, que já mostra que o sindicato, que está aí com a nova direção, já está se mobilizando para captação de recursos. Não fica esperando só do governo, né? Que a gente aprovando essa lei aqui hoje, ela vai estar abrindo um leque aí para estar se cadastrando, buscando outros recursos que não seja só destinados aos recursos públicos aqui da nossa cidade. E a satisfação que também, que dá festa, que possa ter a oportunidade de voltar, né? Que é uma festa que abrange para todos, buscando os produtores rurais, o pessoal que falou aqui dos barraqueiros, né? Acho que contemplando todos, sem visar lucro, quer ter parcerias, quer se mobilizar, quer fazer parte junto com a comunidade e crescer, né, para todo mundo. E eu sou um crítico aqui de festas, quando ela capta recurso do município, ele ser direcionado só para um. Eu critico aqui e sempre vou criticar, porque eu acho errado demais quando você pega um recurso público da nossa cidade, que poderia ser investido em outras situações, e ele é direcionado para uma pessoa só em particular, para ela visar lucro. E eu sou um crítico disso. Bem diferente do que vocês estão buscando aqui hoje. Porque vocês querem que a comunidade participe, querem que o produtor participe, querem fazer uma grande festa para contemplar toda a comunidade, ficar satisfeita com o evento que vai ter, e se Deus quiser, vai acontecer, e vai acontecer uma festa grande, do que vem acontecendo no nosso município. Então, eu quero aqui parabenizar. Eu sei que vocês estão lá para fazer parcerias, para melhorar. É tanto que eu posso citar aqui, eu acho que vai acontecer a questão da AgroShow, que sempre foi cobrada, acho que de vocês agora está cedendo lá quase a custo zero para acontecer o evento lá. Eu não poderia deixar aqui também de citar a parceria, que talvez muita gente não tenha conhecimento, do sindicato com o leilão, né, o leilão de Unaí, porque eu sempre falo aqui, o pessoal não tem noção, eu vou falar só desse ano, de janeiro, tá, até esse mês que aconteceu semana passada agora. Está o Raul, que sempre participa, é um produtor que está lá levando também o seu gado lá, em média 1.000 cabeças por leilão. Então, se você for colocar isso aí em real, aproximadamente de 3,5 milhões a 4 milhões todo mês que gera aqui dentro do município. E esse dinheiro fica aqui, porque o produtor é daqui. Esse dinheiro fica aqui. Indiretamente, eu acho que todo mundo são contemplados, eu mesmo sou. O Zezinho também é, porque está prestando serviço de frete, a gente indiretamente também está ganhando com isso. É um dinheiro que circula aqui na nossa cidade. E tem a parceria sindicato e o Unaí Leilões, né? Então, essas parcerias que a gente precisa para desenvolver, para crescer, para o dinheiro girar aqui na nossa cidade, né? E acredito muito na vontade de vocês, é tanto que aqui, um ano praticamente de antecipação, você já está se mobilizando já para promover essa festa, para ela acontecer, e o que é melhor, é envolvendo todo mundo sem visar lucro nenhum, né? É para fazer acontecer na nossa cidade. Então, desejar boa sorte para vocês, e que depender desse vereador aqui, eu acho que todos os outros colegas que também já antecipou, vocês podem contar com a gente está sempre da pequena força que a gente tem para contribuir também.
Eu vou parar, presidente. Vou colocar as matérias em votação. Emenda supressiva número 0, votação em bloco, né? Emenda supressiva número 001/2026 e emenda modificativa número 01/2026. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. As emendas aprovadas, os 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 012/2026, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, realização da exposição do Sindicato Rural de Buritis, Minas Gerais, autoriza a celebração de parcerias e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Matéria foi amplamente discutida. Vou colocar então a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Como foi pedido a quebra de interstício, vou colocar a matéria pela segunda vez, juntamente com as emendas, né? Então, só a matéria, melhor dizendo? Segunda discussão e votação do projeto de lei número 012/2026, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, a realização da exposição do Sindicato Rural de Buritis, autoriza a celebração das parcerias e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto pela segunda vez o prazo para discussão da matéria. Não havendo mais discussão, vou colocar pela segunda vez a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 032, que sugere ao governo municipal que automatize o sistema de saúde para marcação de consultas no município de Buritis, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Geudo da Mariquita.
Excelentíssimo presidente, novos colegas vereador, isso é uma mera indicação, mas nós sabemos que pode trazer muitos frutos com qualidade para o nosso município. A sistematização para marcação de consultas via online, usando a plataforma de acesso da área da saúde. A justificativa, excelentíssimo presidente, é a ausência desse serviço tem dificultado a vida das pessoas que necessitam dessa ferramenta para marcação de consulta. O sistema público municipal atualmente, o sistema mantém o serviço presencial, exigindo o deslocamento e obriga o beneficiário a submeter-se a enormes filas e horários impróprios em relação à sua realidade. A sistematização diminuirá esse tempo, recolocando o município nos âmbitos digitais. Então, peço aqui a cooperação de todos os colegas para que aquele cidadão que está lá no meio rural, que ele tem acesso à internet, ele possa marcar sua consulta de lá mesmo. Ele não precisa deslocar lá do meio rural para vir até a cidade para marcar sua consulta. Nós sabemos da dificuldade que nós temos hoje no nosso município, no especial o transporte. Hoje nós não temos transporte do São Vicente da Buritis, nós não temos transporte do Distrito de São Pedro da Buritis, nós não temos transporte da Vila Serrana da Buritis, nós não temos transporte da Copado para Buritis, nós não temos transporte da Vila Cordeiro para Buritis nem da Vila Palmeira. Então, se nós tivermos hoje uma forma de beneficiar a população do meio rural, eu tenho certeza que eles ficarão muito gratificados com essa informatização. Deixo aqui a minha sugestão, peço apoio a todos os novos colegas vereadores, que possamos dar uma qualidade melhor para a população buritizense. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Quero parabenizar o vereador Geudo, matéria de grande relevância, de grande importância. Realmente quem ganha com isso é o povo. Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Quero aqui parabenizar o vereador Geudo por essa indicação, que é muito importante, visto que muitos cidadãos ainda já me comentou sobre o assunto da grande necessidade, né, de organizar a questão das marcações aí, dos exames, nesse caso aqui, das consultas em geral, pelo fato que muitas pessoas estão aguardando cedo, fazendo fila ali para aguardar, e muitas vezes nem conseguem. Alguns pediram até aumentar a quantidade, um pouquinho de atendimento, né? Que às vezes terminam cedo e as pessoas ainda não ficou muita gente ainda sem atender. Então é muito importante isso aí, é de grande relevância, né? Essa indicação. Eu vou falar, presidente.
Obrigado. Vou colocar
pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, queria apenas parabenizar também o vereador Geudo de uma grande iniciativa. Eu acho que nós estamos no século XXI já, né, vereador Geudo? Passou da hora da gente automatizar esses sistemas hoje. Até a população lá, que antigamente era esquecida, né, lá na zona rural, hoje tem acesso à internet. Então é muito fácil, né, ali hoje manusear o celular e tudo, criar um aplicativo e a pessoa poder ali colocar as informações dela e marcar uma consulta e, posteriormente, do lado de cá, a Secretaria da Saúde, receber essa informação e confirmar com a pessoa, né, que inseriu os dados. Simples hoje, tão fácil de fazer e que teria grande benefício para a população, porque evitaria da população, às vezes, se deslocar até aqui, né? Então, eu acho que é uma grande iniciativa e o vereador Geu está de parabéns por olhar, porque às vezes a gente passa despercebido, né? Uma coisa tão simples. Então, tem meu apoio aí, vereador Geu, e eu tenho certeza que a população vai ser extremamente beneficiada da indicação de Vossa Excelência.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis. Nenhum voto contrário. Dando sequência, a partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, nós estamos já caminhando para os momentos finais, mas eu gostaria de voltar àquele tema que eu referi aqui no início, que é a fumaça. Enquanto nós estávamos aqui debatendo, várias pessoas estão aí ouvindo, inclusive parabenizando aí a nova diretoria do Sindicato Rural, acreditando em melhorias, e mandaram para mim aqui, mandou agora, há poucos minutos aqui um cidadão, me dizendo o seguinte, que ele está na rua Cristóvão Colombo, e teve que sair da área de casa e entrar para dentro, porque a fumaça está loucura, a fumaça tóxica. E eu indaguei há pouco quais são as providências tomadas pela senhora secretária de Agricultura e Meio Ambiente. Eu gostaria que o sonoplasta, o nosso amigo Denis, lançasse para mim ali uma imagem. Olha aí, isso aí é no cemitério municipal, minha gente. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, secretária. Tem que usar um binóculo, uma lupa, tem que usar o quê? Para ver um fogaréu daquele tanto ali. Isso aí, essa fumaça está queimando o lixão. São micro-organismos ali que vão na fumaça e vai adoecer a população de Buritis. E as vítimas são, inicialmente, as crianças. São problemas respiratórios, são os velhos. Olha isso aí. Aí me fala, nós vamos fazer o quê? Colocam segurança. Está cheio de caminhão-pipa aí que em toda a cavalgada a gente vê os caminhões molhando, 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 é uma maravilha. Então nós temos os caminhões que podem ir lá apagar, podem ir lá molhar. Tem que cercar o local, colocar alguém para poder... Não tem dinheiro, mas tem dinheiro para poder fazer grandes festas, tem dinheiro para poder contratar tanta gente, tem dinheiro para aumentar o salário de todo mundo e não tem dinheiro para pagar um segurança ou dois ou três para poder melhorar a saúde do povo. Isso aí é questão, Danilo, de saúde pública. Isso aí é próximo ao cemitério. Agora, naquele lixão da entrada da cidade, você passa ali à tarde o processo. Você fica doido, cara. Aquela fumaça tomando conta. Parecendo que aquele povo que mora ali, o voto não vale nada. Parecendo que aquele povo que mora ali, eles são de só menos importância. Então, o que precisa, e aqui a responsabilidade, é da Secretaria de Meio Ambiente. Então, se está no cargo, tem que exercer a função do cargo. E, para deixar bem claro, para que não venha depois com xilique para cima de mim, eu estou criticando aqui a atuação da pessoa pública do cargo. Nada pessoal, Gil, nada pessoal. Mas a pessoa pública do cargo tem que trabalhar ou então desocupar a cadeira. Ou então desocupar a cadeira. Porque isso aí, poxa... Esse negócio dessa fumaça tóxica aí, isso é dias que vem. Agora nós chegamos nesse momento seco e essa fumaça matando todo mundo, ué? Pessoal do Vereiras reclamando, Taboquinha, o cidadão falou aqui que ele não está aguentando mais. Olha, anote aí, meus amigos. Hoje teve uma pessoa aqui, o nosso amigo Nailton, deixou o seguinte telefone, 38-997-36-3222. 97-36-3222. É o telefone para você denunciar queimadas em Buritis, lotes que estão colocando fogo. E eu quero, Nail, denunciar aí, ó, esse fogaréu que está acontecendo aí no cemitério, aí próximo ao cemitério, nesse lixão aí, que não tem fiscalização nenhuma. Se alguém colocou fogo lá, porque com certeza colocou, tem que denunciar.
A polícia tem que prender esse cidadão, ele tem que ser preso. E quero dizer a todo mundo, seja eleitor meu, que se não seja, se você colocar fogo, eu estou pedindo, tem que denunciar você e você ir pro xilindró. Que isso é muito irresponsável, de colocar fogo e essa fumaça sair aí, atingindo todo mundo. Me disseram aqui que nesses próximos 15 dias vão estar contratando o fiscal ambiental, que vai trabalhar de plantão. Isso é bom, processo. Fiscal ambiental vai trabalhar de plantão. E eu brinquei, os colegas viram a hora que eu brinquei, dizendo assim, até 22 horas? Aí o rapaz falou, não, é 24 horas. Então se alguém colocar um fogo de noite no lote, ligar, a gente vai lá, vai notificar. Se a pessoa empombar, encrespar, endurecer o queixo, nós vamos chamar a polícia. E a polícia de Buritis, eu sempre prego aqui, que chega para resolver. Então tem que resolver. O pessoal do quartel ali está tudo doido também, a PM também está sofrendo. Aquela fumaçona lá dentro, lá, está todo mundo sofrendo. Então, não é uma questão aqui de, vereador Branquinho, de ser prova ruim, não. A nossa missão é essa, é reclamar aquilo que aquelas pessoas que não têm voto não conseguem. E nós conseguimos. Senhora secretária, se eu pudesse usar aqui um alto-falante para dizer, pelo amor de Deus, barbaridade, socorre o povo, coloca um guarda, coloca caminhão-pipa, coloca cerca, coloca um aterro, coloca o que quiser, até uma criptonita, mas resolva o problema dessa fumaçona que está tendo aí, nesses lixão de Buritis, véio. Pelo amor de Deus. Falar de criptonita, Marquinhos, vai lançar, lançou agora, viu? He-Man, aquele desenho que você gosta, vai agora passar no cinema, viu? É em junho, He-Man. Pois é, só um He-Man para resolver mesmo o negócio daquele lá, ué. Só um He-Man, porque a secretária não está conseguindo resolver. Precisamos disso. A todo o povo de Buritis, o meu forte abraço. Dizer a vocês, eu anotei aqui um detalhe que eu ia falar, que é sobre o GENG, mas não vou falar não, porque o Arley Prisco não está aqui, ele foi o vereador mais paparicado aí da base, o vereador mais adulado, o vereador que saiu em todas as mídias sociais do governo, em detrimento dos demais aqui que são base de governo. Então eu vou esperar ele chegar para me poder falar isso, para ele ouvir que somos os GENGs de Buritis, que de sinal, eu achei muito bom, a recepção que o prefeito fez excelente. Mas eu quero ouvir do Arley, que eu quero indagar por que os outros colegas da base não saíram. Nesses dezenas de mídia aí, só apareceu ele, o mais paparicado. Mas isso é assunto para a próxima reunião, senhor presidente. Um abraço a todo o povo de Buritis. Lembrando que amanhã nós estaremos cobrando novamente ali a finalização da iluminação. E estaremos levando, eu estarei levando, vou assinar embaixo, não vou mandar recado, uma denúncia à promotoria de justiça. Vou lá de corpo presente denunciar esse descaso desse lixão. Isso aí é crime, Branquinho. Isso é crime. Prefeitura não pode deixar isso acontecer. As pessoas não têm voz, não, senhor. Nós temos. Estamos recebendo aqui um rio de dinheiro para defender as pessoas. Então, eu irei na promotoria denunciar por escrito. Se tiver a denúncia lá, foi o que fiz. Sobre esse lixão. Por quê? A autorização é de um aterro sanitário controlado. E o aterro sanitário de Buritis, ele está descontrolado. Totalmente doidão, loucão. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu queria, só com todo respeito, não concordar com as falas do nosso colega, nobre vereador Cássio Fernando. Porque o nosso colega Cássio Fernando, ele teve, inclusive, comigo e com o engenheiro Célio, outro dia, fazendo uma visita no lixão. E ali nós estivemos trocando umas ideias e o engenheiro Célio falou para nós que é impossível, impossível a prefeitura controlar aquele lixão. Eles tiveram uma iniciativa, uns anos atrás, de colocar uma cerca lá no lixão e colocar um guarda lá no lixão 24 horas por dia. Sabe o que aconteceu? Os marginais foram lá e ameaçaram a vida do guarda. A prefeitura não conseguiu mais contratar a guarda, porque ninguém quer. Então, se trata de crime. Crime é competência de polícia. Não é competência da prefeitura. Porque aquilo lá, como o próprio vereador falou, é um crime. E crime, se apura, é pela polícia, é pelo Ministério Público. A secretária não tem a mínima condição de resolver um problema daquele ali. Porque aquilo ali é problema de consciência da sociedade. A sociedade que tem que ter consciência em relação ao absurdo daquele lá. Você vai e coloca a cerca. Sabe o que aconteceu com a cerca? Roubaram! Roubaram a cerca, as pessoas roubaram! Roubaram a cerca. E o guarda foi lá para poder impedir, ameaçar a vida do guarda. Isso o engenheiro Célio falou para nós. Falou para nós, impossível, impossível. Aí o que eu sugeri esses dias? Eu sugeri até, inclusive, depois que visitamos em loco o local que estava querendo se destinar ao lixão, vi que não ia resolver nada, porque ia passar 300 metros de um lugar para o outro. Esse lixão tem que ficar 10, 15 quilômetros daqui da cidade. Exatamente. Porque daí vai se evitar que essas pessoas vá lá a pé. Aí não, aí vai ter que ir de carro, aí é diferente. Aí consegue controlar a entrada ali. Mas agora, do jeito que se faz, as pessoas entram lá pelo fundo, lá pela serra, vai lá e ateia fogo. Ateia fogo. Não vai resolver. Porque isso é caso de polícia. Isso é crime ambiental. Crime ambiental. E a população, ela tem que entender que se colocar fogo, igual colocaram semana passada, eu alertei sobre isso, um fogaréu monstruoso lá na Vila São Vicente. O cara colocou um fogo ali para queimar o lote dele, o fogo começou a se alastrar, daqui a pouco estava entrando dentro da própria casa dele, que colocou fogo, aí chamou os vizinhos para ajudar a apagar. Estava queimando já o padrão. Aquilo ali é casa de polícia, não é casa de prefeitura ou de secretaria, não, de meio ambiente. Caso de polícia ambiental, tem que chamar a polícia ambiental para ir lá e colocar de fato na cadeia quem é que está fazendo uma coisa daquela lá. Mas a coitada da secretária de agricultura ou de meio ambiente nada tem a ver com isso, não. Entendeu? Eu acho que a população, nós estamos aqui de fato para alertar. Alertar a população de que é crime e dá cadeia fazer um negócio daquele lá. Está entendendo? Mas agora, em relação ao projeto, nós temos que ajudar, inclusive, a prefeitura, ajudar a destinar um terreno que seja... que seja adequado para poder ir esse aterro sanitário, né, para lá, e aí sim ali, afastado da cidade, eu tenho certeza que já vai minimizar bastante essas pessoas que vão para lá para atear fogo, porque elas colocam fogo para queimar aquele lixo de cima e aí aparecer alguma coisa de valor, né, e aí elas poder pegar e vender aquela... o que possa aparecer ali, mas sem saber elas que elas estão cometendo um crime e prejudicando a população inteira, porque de fato é um absurdo aquela fumaça que vem, a fumaça lá daquele primeiro lixão da entrada da cidade, ela vem para cá, quando o vento vira, ela vem aqui para dentro da cidade, mas é uma coisa que já acontece há 30 anos aquele troço lá.
Concede a parte, vereador Robertinho?
Com certeza,
eu também, vereadora Vânia. Respeito demais a opinião de cada um. Essa casa é uma casa democrática, essa casa é uma casa de debates. Eu estou aqui juntamente com o vereador Branquinho há 4 mandatos, então são praticamente 14, 15 anos que nós estamos aqui falando a mesma coisa. Já passou vários outros gestores, passou a gestão do meu amigo João do Caixão, passou a gestão aí de 4 mandatos do ex-prefeito Dr. Kenny, o lixão está lá do mesmo jeito e nós estamos aqui falando a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a gente não pode falar de forma tão pesada, né, com a administração atual que está aí há 1 ano e 4 meses, porque pelo menos está tendo iniciativa. O Rufino, ele está inteiramente à disposição, ele está preocupado em resolver o problema, tanto é que já tem um projeto de lei tramitando nessa casa, tentando, né, amenizar ou mudar a destinação do local. Também concordo que o projeto, ele veio, como o Fernando fala, nascituro, é um projeto morto, não sei se esse é o dizer jurídico que vocês falam, mas é um projeto que ia estar ali mudando apenas 300 metros. Então, também eu não concordo, né, afastar o lixão simplesmente 300 metros, a fumaça vai continuar inteiramente ali junto Taboquinha, junto Estância dos IPs, do Veredas, a fumaça toca do mesmo jeito. Então, não vai resolver, vereador Robertinho, o problema. Só que é importante a união da casa, a união deste parlamento, com o Poder Executivo, com a Secretaria de Agricultura, e juntos nós discutimos uma política pública para resolver esse problema do lixão. Ele está totalmente descontrolado, É crime ambiental o que as pessoas estão fazendo. Então, eu não estou aqui para culpar também a secretária de Agricultura, porque pelo menos tem um projeto de iniciativa deles tentando resolver o problema. Mas nós temos que discutir isso juntos, os poderes. Ao invés de a gente estar só batendo, atirando preda, cobrando, a gente também tem que propor soluções para tentar resolver o problema, né? Com todo o respeito a todos os vereadores que me antecederam. Obrigada pela parte, vereador Robertinho.
Eu concordo, vereadora Vânia, porque aquilo ali é um problema da nossa sociedade inteira, e nós, como agentes públicos, né, e merecedores, somos merecedores por estarmos aqui, fomos votados, fomos escolhidos, representantes, nós estamos aqui também com esse papel de propor soluções. Né? Nós temos que pensar juntos, porque aquilo ali é um problema da nossa sociedade, da nossa cidade, que nós temos que corrigir. Eu espero que nessa gestão a gente consiga. De fato, é louvável que o nosso prefeito está aí tentando, já está aí um projeto de lei, né, com a iniciativa. Eu acho que não é adequado. No início eu até achei que era, mas fomos lá, eu, o vereador Carlos Fernando, fui lá com o secretário também de governo, Salvador. Fomos lá com o engenheiro Célio, fomos lá com o Jorginho do Avião, que também vai ser prejudicado com a alternância do terreno ali, próximo à propriedade dele, com mananciais de água logo embaixo.
Joãozinho Soares também.
Joãozinho Soares. Não é adequado aquele projeto, mas nós temos também que propor solução. Né? Eu, por exemplo, sugeri uma outra área, longe daqui, afastado, que inclusive o engenheiro Célio já tinha falado que já tinha havido estudos nesse sentido, sondagens de solo para ver se era possível que o aterro sanitário fosse lá, e nós estamos estudando, né? Eu estou até incumbido de ajudar a achar esse terreno, né, para que esse ano ainda a gente consiga alterar ali o local daquele lixão, daquele aterro sanitário. Mas nós temos que dar a César o que é de César, porque se a gente ficar somente apontando o dedo, a gente não vai ter a solução. E assim, com toda a humildade, vereador Carlos Fernando, eu acho que Vossa Excelência pode até falar logo após mim, como eu citei o nome de Vossa Excelência, eu não acho que a secretária de Meio Ambiente seja culpada. Está entendendo? Porque aquilo ali é um problema muito mais grave do que somente o secretário de Meio Ambiente. Aquilo ali, todos os poderes, o próprio Ministério Público, tem que estar envolvido em resolver, em propor solução em relação a isso. Eu sei que também está tramitando uma iniciativa lá da Convales, que a gente, inclusive, já debateu aqui. Eu acho que ela não é a melhor solução, porque a gente teria que pegar o lixo daqui levar para uma cidade lá não sei aonde, está entendendo? O custo que vai ficar isso, né? Onde? Bonfinópolis. Acho que também não seja também a solução mais adequada. Mas eu acho que nós, como representantes da população, temos que pensar juntos e não somente apontar o dedo. Nós temos que buscar uma solução. E nós somos aqui, eu acho que essa Câmara de Vereadores, nós estamos cansados de debater sobre isso, é uma das melhores câmaras dos últimos anos, eu acho que Buritis já teve. Né, de cabeças pensantes, pessoas inteligentes, está entendendo? Pessoas competentes, já estão aqui alguns há quantos mandatos, né? Outros mais jovens, como o vereador Danilo, já vem de outra geração, eu mesmo venho de uma outra realidade também, né? O vereador Carlos Fernando, advogado, super inteligente, né? Um dos advogados mais bem-sucedidos da cidade. Então nós estamos aqui com essa finalidade de cabeça pensante e ajudar a propor políticas públicas dessa magnitude, né? Eu acho que esse lixão é um dos maiores problemas que nós temos. Então nós temos que unir forças aqui para propor uma solução, inclusive até às vezes levar para o prefeito, né? Para quem está à frente do nosso município no momento, dizer, olha, prefeito, isso aqui eu acho que nós pensamos conjuntamente lá na Câmara, acho que essa aqui é uma solução viável, né? Então eu tinha que, nesse momento, fazer, eu acho que a defesa da secretária, porque ela tem feito, eu acho que um esforço muito grande, né? E aquele problema lá não é um problema dela, é um problema da nossa sociedade como um todo. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, questão de ordem, presidente. 160, exatamente, eu vou querer direito de resposta.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernandes.
Senhor presidente, ouvi com a devida atenção a defesa enfática que o colega fez da senhora secretária. Mas eu só dizer o seguinte, palavra na minha boca eu não admito ninguém colocar, porque eu não falei que ela é culpada. Então, eu ouço esse orelhão que eu tenho aqui, esse pavilhão auricular, eu ouço tudo. Eu não falei que ela é culpada. Eu falei que ela é responsável para resolver o problema. Culpada, não. Responsável. Por quê? Ela está nessa pasta. Agora, se ela, como diz, se ela não consegue, o que ela tem que fazer? Entregar a pasta. Ela não tem que ficar com mimimi. Se não consegue, entrega para outro. Porque se colocar outra pessoa lá, vai resolver o problema. Os caminhões pipas conseguem apagar o fogo ali, amenizar a situação, mas eu não vejo, e a sociedade não vê, ação da Secretaria de Meio Ambiente. E eu tenho aqui que defender secretário que está recebendo igual eu. Secretário tem que ouvir quando está errado, elogiado quando está certo. E agora estão errados. Porque enquanto nós estamos aqui, temos as nossas casas boas para poder dormir, tem uma centena de pessoas no Taboquinha, no bairro Planalto, no Jardim, que moram em casa, inclusive, de telhado de brasilite, que vão dormir mal. Secretária, vai achar ruim o que eu estou falando? Pode dar o xilique que quiser. Tem que resolver o problema. E não vejo também que o senhor prefeito queria muito resolver, não, porque mandou para cá um projeto pífio, um projeto sem vergonha que chegou aqui, que pega o lixão de uma área toda contaminada para afastar apenas 300 metros para contaminar uma área virgem. Esse projeto beneficia quem? Alguém. A sociedade que não é. A sociedade que não é. Então veja só, tem que fazer um estudo de permeabilidade do solo, tem que fazer um estudo para ver posição de vento, tudo isso já foi feito, inclusive numa área aqui. Mas preferiram manter o problema. E a senhora secretária, na minha visão, na minha ótica, é a responsável, ela tem que resolver. E se ela não conseguir, entrega a cadeira para outro que resolva. Porque o que está acontecendo em Buritis é Buritis na escuridão, as coisas aí de mal a pior, precisa resolver. Eu quero saber, apresentou alguma solução? Porque tivemos uma reunião aqui, nós demos várias sugestões, mas nada acontece. Votamos até um projeto aqui, vereador Branquinho, que teve uma promotora de Patos que veio aqui interferir, que teve que votar, que era para resolver. Fizeram aqui uma coisa linda, mas o final é, não se resolve nada. Enquanto este vereador estiver aqui, amigos, pode ter certeza, sou defensor enfático do bem-estar do povo de Buritis. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Polinário.
Ouvi atentamente os vereadores que antecederam. E lembrando aí, questão dos jogos do GENG, né? Teve vários jogos, mobilizou a nossa cidade. Alguns alunos aí competiram, quero parabenizar aqueles que saíram campeões, né, em nosso município, né. Vejo até, parece que a filha do vereador também ganhou, foi no xadrez, foi?
Xadrez.
Prata? Prata, prata. Parabéns ela lá, né, pelo empenho, né, grande, grande garota aí, é de parabéns pela menina que tem. Tá, e falar que logo em breve nosso município vai sediar o GESIM, né? Que é os jogos aí do Cívico Militar, que vai ser 32 cidades verão para a cidade de Buritis. Então, nem sei onde vai alojar esse stand de aluno, viu? 32 cidades. É muita coisa. Muita escola aí para ser sede aí desse evento. Só vai ser uns 5 dias de evento aí. Bom, não posso deixar de falar sobre esse lixão, né, sobre essa posição. Eu escutei de um lado, do outro, e vejo que o problema talvez, mesmo se você mudar de local, vereadores, se não tiver uma organização do aterro no momento certo, se não tiver uma fiscalização correta, não vai funcionar. Pode ser 10, 15, 30 quilômetros. O pessoal aí que tem uma renda ali de comprar arame, fio, cobre e tudo, vão lá buscar. Então, hoje tem tanta tecnologia, falando de tanta tecnologia aqui na saúde, tecnologia em tanta área, por que não põe o olho vivo lá? Será que não teria condição? Será que não teria condição de organizar?
Energia,
placa solar, é possível resolver isso aí? Quem for lá e roubar a placa solar, vai ver ele primeiro, ué. Coloca lá na delegacia, nós estamos falando de setor de segurança pública, põe na delegacia lá, ué. Olha que roubar, a polícia vai lá e pega o cara.
Resolve o problema. Nós temos o lixão que está funcionando em 3 hectares. O lixão é 5 hectares. Quando eu busquei lá para saber, é 9 metros pegando da rodovia até no lixão. Mas na verdade não é o que tem lá. Acho que é uns 3, 4 metros de largura a estrada lá de acesso.
Vereador Alencar.
Minhas contas aqui, vereador, só um minutinho. Minhas contas aqui são 1 hectare de, se for 9 metros de largura, 1 hectare da pista até lá da estrada. Que quando foi a prefeitura recebeu o terreno das 5 hectares, constava lá 9 metros da rodovia até lá no lixão. Acho que tem uns 3 ou 4 metros de largura, plantado lá na beira. Mas nada contra isso aí não. Se tem o interesse de, talvez, da administração, mudar de local por esse problema, vai ter que resolver isso aí, que senão não vai resolver o mesmo problema. Vai ter fumaça. Os moradores da outra região que recebeu o lixão próximo lá vai ter o mesmo problema. Sem contar que colocaram a faca na garganta nossa aqui, fizemos nós aprovar um projeto aqui, que teria custo para o município, para o cidadão. A gente colocou emenda aqui, nós vereadores, nós estamos debruçando em cada projeto aqui, colocamos uma emenda que só poderia cobrar na taxa de água do cidadão, de todo o Brasil aqui, quando fosse feito o programa, o projeto. Senão já estava cobrando na taxa de água de cada um, R$15. Mas nós temos muita responsabilidade aqui, Pedro, e não deixamos passar. Foi então a emenda que eu coloquei, com a ajuda de todos os vereadores aqui.
Só para dizer que Vossa Excelência foi assertivo, porque veja só, por que que nunca colocaram uma câmera para poder identificar quem está colocando fogo, processo? Identificou, a polícia militar de rapaz, a polícia militar pega, aqui em Buriti, identificava, xará, quem está colocando fogo, já que era questão de polícia, ia lá e prendia. E acabava, porque ela pega o primeiro, os outros tudo abre fora. Então eu quero parabenizar, porque essa indagação que você faz é, mas talvez a senhora secretária não tenha condição de comprar uma câmera. Ou talvez não tenha condição de colocar uma placa solar lá. Ah, não tem energia. Tem placa solar. Talvez não tenha condição de comprar um eucalipto para fazer uma cerca. Porque furtaram lá há décadas atrás. Há décadas. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência. E como diz o vereador, o colega nosso aqui, é uma câmara diferenciada. Cada vereador tem uma ideia, são vereadores intelectuais. Então, o que precisa é que também haja uma reciprocidade de intelectualidade no sentido de da prefeitura ir lá resolver. Agora, você falou muito bem, vai distanciar ali um pedacinho, só não resolve. Obrigado.
É isso aí, eu acho que é importante pensar, usar as mentes aí, quem tiver uma grande ideia brilhante aí no nosso município, praça para esses vereadores, para o outro, para o prefeito, para o secretário, para todos.
Eu vou aproveitar a ideia de Vossa Excelência. Semana que vem já vou fazer uma indicação. Colocar uma câmera, olho vivo, lá no lixão. Vai ser indicação do vereador Alencar Polinário e Robertinho. Vou
fazer junto lá. Olha, vamos assinar todo mundo aí. Bem importante. Eu acho que as ideias vão colocando, vão surgindo. Que ninguém aguenta tanta fumaça. E ninguém aguenta tanta fumaça no município. O ano passado, vocês me lembram, eu fiquei tossindo aqui um tempo. E as pessoas que têm problemas de respiratório?
E se não tiver dinheiro, vou colocar uma emenda da minha autoria para essa câmera lá para o ano que vem.
Não, mas eu tenho certeza aqui que o nosso presidente da câmara aqui vai ceder o recurso para lá, ué. Não tem possível, ué. Essa câmera tem dinheiro, por que que não pode matar um dinheiro para isso aí, ué? Eu vou falar, presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra... O primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário. Presente. Danilão da Funerária.
Presente.
Doutor Fernando. Gildo da Mariquita. Arley Prisco. Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Justificada a ausência aí do vereador Arley Prisco.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 16ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 18 de maio de 2026, no mais. Meu muitíssimo obrigado a todos, uma excelente noite para todos.